Olá, esse é o nosso podcast. Você acompanha a partir de agora mais um ensino poderoso através da vida do pastor Célio Rosa, o pescador. Prepare o seu coração, porque Deus vai falar com você.
1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Esse versículo tem tirado o meu sono. Fostes comprado por um bom preço. Bem, se você foi comprado por um bom preço, é porque você tinha um outro dono. Quem era seu dono antes de você conhecer Jesus? Você consegue pensar quem era o seu dono por direito? Satanás, quando enganou Adão no Jardim do Éden, ele roubou a raça humana de Deus. Ele tomou a raça humana de Deus, porque Adão sujeitou ao pecado. Adão aceitou a proposta dele. E a proposta do diabo para Adão foi para colocar algo dentro dele. E literalmente Adão colocou algo dentro dele. 90% do jardim do Éden era do homem. 10% era de Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal, aquela árvore era de Deus. Era só Deus que ia conhecer o bem e o mal. O homem não foi criado para conhecer o mal. Ele foi criado para conhecer o bem. Mas quando o homem decidiu por uma liberdade, ele decidiu conhecer o mal, ele colocou para dentro dele o mal. O mal chama-se desobediência. Por isso que uma criancinha não tem pecado, porque não tem lei nela. Enquanto não há lei, não há pecado. O pecado só entra no homem quando ele sabe o que não deve fazer e ele faz. Aí o pecado entra, e as criancinhas não têm lei sobre elas. Elas não sabem, então elas não têm pecado. Jesus disse: deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. As criancinhas é o reino dos céus, porque elas não têm pecado. Uma criança morre e ela vai para o céu. Ela não tem julgamento para ela, não tem nenhuma condenação para ela, porque ela é salva, porque não tem lei sobre ela. Então o apóstolo Paulo está falando aqui que nós fomos comprados. Quando é que nós fomos comprados? Quando Jesus derramou o sangue dele naquela cruz, nós fomos comprados. O preço para resgatar a humanidade tinha que ser Deus se fazendo homem, entrando no lugar do homem, no lugar do pecador, não tendo pecado nenhum, para que o homem fosse resgatado. Não havia outro preço, até que Jesus perguntou: Pai, se houver alguma possibilidade de nós resgatarmos o homem, passa de mim esse cálice. No Getsêmani Jesus diz isso: se houver uma possibilidade de resgatar o homem sem que eu morra, se for possível, passa de mim esse cálice. Mas não havia possibilidades, porque teria que ser um justo em troca do injusto, e na terra não tinha um justo sequer. Então Deus teve que viver na terra em forma de homem, se esvaziou de toda a sua glória, de todo o seu resplendor e poder, e se fez homem, e como homem entrou no lugar do homem pecador para pegar a culpa do pecado sobre ele e dar a inocência dele para você e para mim. Por isso nós somos comprados. Fomos comprados porque fomos entregues para a morte. A raça humana, que é a primeira forma do homem, ela foi feita danificada por causa do pecado. E gerou outros homens danificados com o pecado. Mas Jesus, a forma correta, ele veio e comprou nós agora. Agora nós somos propriedade daquele que nos comprou. E eu gosto dessa palavra quando o apóstolo Paulo diz aqui: fostes comprados por um bom preço. Isso aqui me dá uma responsabilidade de saber que eu não sou meu. embora querendo viver nessa terra como se eu fosse meu, embora minha natureza de liberdade, ela às vezes ela passa pelo crivo de não ser escravo, servo. A melhor escravidão que existe é escravo do amor. Cristo é o amor. E Ele comprou nós para que nós fôssemos de fato escravo por liberdade. Deuteronômio diz que o homem trabalharia, quando ele fosse escravo, ele trabalharia por 6 anos. E no 7º ano ele seria forro da sua escravidão. Mas para que ele fosse forro da escravidão dele, ele precisava ser furada a orelha dele na porta com uma suvela. E aí ele era um escravo de liberdade. Era mais ou menos assim: você compraria um escravo, ele trabalharia 6 anos para você, e aí no 7º ano você tinha que despedir ele. Era a lei de Israel, a lei do judeu, teria que despedir aquele homem. Só que aquele homem dizia: eu não quero ir embora não, eu quero ficar com você, eu gosto da sua casa, eu gosto da sua família, eu quero servir aqui agora, eu quero servir não como escravo, mas eu quero servir agora, mesmo liberdade, eu quero ser servo dessa casa. Aquele escravo era tratado muito bem naquela casa e não queria sair. E para que ele permanecesse na casa, tinha que pegar uma sovela. Sovela é um estilete que perfura o couro, para que eles façam algum material de couro. Então essa sovela era colocada na orelha do escravo e prendia na soleira da porta e furava a orelha do escravo. Então todo escravo de orelha furada era escravo que era preso e agora serve por liberdade. Você e eu somos escravos de orelha furada, porque Jesus Cristo disse: eu sou a porta. E se Ele é a porta, nós aceitamos a escravidão, mas a escravidão não do medo, não da morte, mas a escravidão da liberdade. E aí nós passamos a ser escravos da orelha furada. Você decide ser escravo da orelha furada. É uma decisão sua. Eu há 28 anos atrás eu decidi ser um escravo de orelha furada. Servi o Senhor não pela expectativa do ganho, mas pela sensação da dívida. Eu nunca acho que eu faço alguma coisa demais para Deus. Tudo que eu faço, eu me sinto devedor ainda. Porque eu fui comprado, eu não era dele, eu não era de Jesus Cristo. Eu ia passar a eternidade sem Jesus, e Ele me comprou, e Ele me comprou e me pagou um alto preço, e eu não posso cair no engano de dizer que eu sou meu, porque eu sou comprado, eu fui comprado. E o preço que foi pago por mim não foi ouro, não foi prata, foi algo muito mais precioso do que ouro, do que prata, mais precioso do que o universo. Uma gota do sangue de Jesus que foi derramado naquela cruz foi para me comprar de volta para Deus. Então eu não chego diante de Deus com a expectativa do ganho, eu chego diante de Deus com a sensação da dívida. Eu estou devendo, Ele pagou um preço alto por mim. Eu não merecia. Se fosse olhar, eu não merecia. Eu ia passar a eternidade sem Deus. E Ele me comprou, e Ele me amou, e Ele me chamou, e eu aceitei o chamado dEle. Agora, como é que eu posso dizer que eu sou meu? Como é que eu posso dizer que alguma coisa que Ele me deu é meu? Gênesis capítulo 4, verso 1. Conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. Primeiro foi Caim. Tornou a dar à luz e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ao cabo de dias. O que significa cabo de dias? Quando chegou o final do mês, acabando os dias do mês, era um costume de Adão trazer uma oferta. E eu queria saber, eu perguntando para o Espírito Santo, porque não está escrito na Bíblia, quando não tiver escrito na Bíblia, você pode recorrer ao escritor da Bíblia, que ele te mostra alguma coisa que Deus quer revelar que não está escrito. e aqui não está escrito, mas eu comecei a perguntar para o Espírito Santo, aonde que está escrito que Deus pediu uma oferta para ele? Deus não pediu. Deus não pediu uma oferta para ele. Então o que que fez com que Adão tivesse esse costume de todo cabo de dias, de todo final de mês, Adão trazer uma oferta ao Senhor? Aquela oferta que Adão trazia ao Senhor não era uma oferta de algo que ele não tinha recebido. Porque o jardim do Éden, Deus que deu para Adão, Deus criou Adão no jardim, tudo era de Deus e Deus colocou e deu para o homem governar. A cabo de dias, esse homem trazia uma oferta, esse homem Adão trazia uma oferta e dava ao Senhor. E ele começou a ensinar os filhos dele esse princípio. Diga comigo, ensinar os filhos. Ele começou a ensinar os filhos. E aí você já vê a prática de Adão ensinando os filhos. Eu perguntei ao Espírito Santo, qual o motivo real que Adão trazia uma oferta para o Senhor a cabo de dias? Porque o filho faz o que vê o pai fazer, certo? O filho aprende no procedimento do pai. Então o que que acontece aqui? Adão, pelo fato da dívida, e pelo fato da culpa, e pelo fato do sentimento de não merecimento, pelo fato de que algo de muito errado ele tinha feito, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, Deus mandou que ele não comesse, Deus lançou ele fora do jardim, e ele estava ali na terra, e lavrando a terra já fora do jardim, Adão e sua esposa Eva, veio seus filhos e ele começou a ensinar, mas Adão tinha no coração dele um peso de dívida muito grande. Adão sabia que ele não tinha nada, e ele pegou então do fruto, que a terra de Deus, o fruto de Deus, e ele deu para Deus, e Deus gostou. Então quando nós sabemos que nós somos comprados, quando nós entregamos a nossa vida, nós estamos entregando o que nós não tínhamos, que ele nos deu vida, e nós estamos dando o que ele nos deu de volta para ele. E aí você acha que alguma coisa que você possui é sua e outras são de Deus. Isso é um pecado, isso é uma ignorância, queridos. Você achar que alguma coisa que você tem não é de Deus. É tudo, você é só fiel depositário do que Deus colocou de bondade na tua vida. Você não pode achar que você tem nada, porque a única coisa que você tem é uma dívida impagável. O que você pagaria pela sua salvação? O que você daria para ser salvo? Nada compraria sua salvação, ele pagou para você. E aí quando você vai fazer alguma coisa em relação ao evangelho, você acha que está dando alguma coisa para Deus? Ô filho, foi dele, não foi de você não. Deuteronômio capítulo 18 diz assim: não diga que o teu coração, não diga no teu coração, as tuas mãos e a tua sabedoria te proporcionaram alguma coisa. Antes te lembrará que o Senhor teu Deus é que te dá poder para adquirir todas elas. Então, o que nós podemos dar com a dívida tão grande? Se nós estamos devendo o máximo para Deus, nós somos devedores porque nós éramos escravos, Ele nos fez livre, nos comprou e agora nós somos dele. Ele comprou nós para Ele. Só que Ele, por nos dar liberdade, não como o outro do outro lado, quando tinha nós não tínhamos liberdade. Agora, Ele comprou nós e deixou nós livres. Você pode adorar se você quiser, você pode cultuar se você quiser, você pode louvar se você quiser, você pode semear se você quiser. Ele deixou você livre. A liberdade foi tanta que Ele deixou você livre dele mesmo. Até de mim que sou o amor, se você não quiser, você pode ficar sem eu, não tem problema não. Se você não quiser me buscar, eu não vou te punir por isso. Porque ele comprou para você, foi liberdade. Mas o propósito dele, dentro da liberdade, é você escolher ele, porque ele fez você e te conhece. Ficar com ele é muito melhor do que ficar com você mesmo. Você não é capaz de sobressair sozinho sem ele. Jesus disse: em mim, nada podeis fazer. E aqui nós enxergamos Caim aqui trazendo uma oferta. Olha, a cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Verso 4: Abel também trouxe dos primogênitos das ovelhas e da sua gordura. Olha a diferença, eu quero mostrar para você duas diferenças aqui. Caim, a cabo de dias, trouxe da terra os frutos e fez naquele lugar. Imagina comigo uma pedra, um altar feito de pedra, aonde era colocado o sacrifício. Caim trouxe a cabo de dias, ele fez a colheita dele, separou a colheita dele e colocou em cima do altar. Abel fez assim. Abel também trouxe dos primogênitos. Aqui não fala que Caim trouxe da primeira colheita. Só diz assim, ó: a cabo de dias trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Pronto. Só isso. Agora vamos ver de Abel. Abel também trouxe dos primogênitos. O que significa primogênito? Primeiro. Já mudou. Já fez diferente. Trouxe dos primogênitos, das suas ovelhas e da sua gordura. Ele trouxe do primogênito as suas ovelhas e a sua gordura. Para trazer do primogênito, você sabe como é que é? Quem cuidou de gado e sabe como é que é, eu já fiz isso na fazenda. Nasce uma ovelha, as mais bonitas. Abel olhava para aquele rebanho dele e dizia assim: aquela linda lá é do Senhor. Aquela bonita lá é do Senhor. Aquela lá é do Senhor, aquela eu vou tratar ela diferente. E ele pegou ela sem defeito, das primogênitas, das primeiras, da cabeceira, do top. Ele preparou tudo aquilo ali e aquelas ovelhas eram cuidadas especificamente. Aquelas ovelhas comiam aveia, comiam melhor nutrição, porque elas iam para uma oferta. E para ir para uma oferta, elas tinham que estar gordas. Então ele precisava ter o trabalho de engordar aquela oferta, porque tinha gordura na ovelha. Ele trouxe dos primogênitos e da gordura das suas ovelhas, ele trouxe e colocou no altar. Caim colocou no altar de cá e Abel colocou de cá. Você tem interesse em saber como é que Deus pegou a oferta para ele? Você tem que ler no livro de Reis. Elias teve um confronto com os profetas de Baal. Os profetas de Baal colocou o mesmo cordeiro, colocou a mesma lenha, colocou do lado de lá e clamava por Baal para descer fogo, e não descia fogo. E Elias pegou de cá, preparou o altar. Primeira coisa que ele fez, pegou 12 pedras, fez o altar, colocou o novilho partido em dois, Novo e Velho Testamento, partiu o novilho em dois, colocou cereal, sementes em volta, fez um rego em volta do altar e deitou água no altar. Tudo isso tem um símbolo. A primeira coisa que ele fez foi reparar o altar que estava em ruína. Ele preparou o altar, preparou o novilho, preparou tudo da forma que Deus tinha colocado no coração dele. E quando ele clamou a Deus, a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu a cereal de semente, consumiu a água e lambeu o fogo e lambeu até a pedra ali, ó. Deus desceu em forma de fogo e recebeu e levou-se a oferta de Elias. E Caim fez uma oferta como se faz oferta a Baal. De qualquer jeito. Baal pegou de qualquer jeito, pegou o novilho, jogou lá no fogo e clamava, e se cortavam os profetas de Baal, tirando o seu próprio sangue, porque para eles não tinha sangue derramado. Mas para Elias tinha sangue derramado. Para Caim não tinha sangue derramado. Mas para Abel tinha sangue derramado. Abel teve que fazer um derramamento de sangue para fazer um sacrifício, porque aquele sacrifício de Abel era a sombra de Cristo, o Cordeiro Santo de Deus que seria sacrificado por nós. E ali, quando desceu o fogo, a coluna de fogo, o fogo que não existe na terra, o fogo que não tem imagem parecida, o fogo diferenciado, e quando aquele fogo desceu sobre a oferta de Abel, lambeu a pedra queimou a oferta, e aquilo foi algo como se fosse de um filme de ficção. Aquilo fez, o fogo desceu e subiu e consumiu a oferta de Abel, e Caim ficou muito bravo. Caim achou que Deus gostava mais de Abel. E olha só, Abel também trouxe do primogênito das suas ovelhas e da gordura, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Eu quero que você entenda primeiro que Deus não atenta não é pela oferta primeiro. Verso 4: trouxe Abel também dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, atentou o Senhor para Abel. Deus não atenta para a oferta, Deus atenta para o ofertante. O coração do ofertante é que importa para Deus. Quando você for ofertar uma oração a Deus, veja como é que é a sua oração. Analisa a sua oração. Se é uma oração com uma sensação de dívida, ou se é uma oração com uma expectativa de ganho. Como é que nós oramos? Pai nosso que está no céu, santificado seja o meu nome, venha a mim o meu reino, seja feita a minha vontade. Uma parte das orações nossas é assim. A gente está querendo converter um Deus Todo-Poderoso a fazer a nossa vontade, achando que Deus vai tomar dos outros para dar para nós. Deus atenta pelo ofertante. Quando você for dizer um glória a Deus, você dá um glória a Deus pela expectativa do ganho ou pela sensação da dívida? Tudo que você faz é pela expectativa do ganho ou pela sensação da dívida? Às vezes você vai na igreja pela expectativa do ganho. Eu vou lá na igreja para receber minha bênção. Parece até que é um negócio meio esquisito, né? Dá uma sensação esquisita, né? Alguém chega para mim e diz: pastor, hoje eu vim aqui receber minha bênção. Eu falo: sangue e fogo. Que coisa feia. Aí Deus vai olhar uma pessoa dessa, como é que Deus vai mover a favor de uma pessoa dessa, que só foi na igreja por causa de uma bênção? A gente tem que ajudar as pessoas a mudar a consciência deles, né? Gente, Ele nos abençoou com todas as bênçãos na igreja, fora da igreja, dentro do cemitério, fora dele, em qualquer lugar nós somos abençoados. Não é só dentro da igreja, não, a gente vai na igreja pela expectativa de prestar culto e adoração a Deus junto com nossos irmãos. Porque Deus conhece o que, é que nós precisamos antes de nós pedirmos. A sua oração de petição já está conhecida diante de Deus. Ele é um pai, Ele não é irresponsável, Ele sabe o que você precisa antes que você peça para Ele. Mas o detalhe é que a gente, até para pedir, a gente pede mal. O apóstolo Tiago falou: olha gente, vocês pedem muito mal. Vocês pedem e não recebem, porque vocês só pedem pensando em vocês, para gastar nos vossos deleites. E quem é você? Talvez Deus para você é só porque está dando tudo certo. Mas existe o dia mau. A Bíblia diz que existe um dia mau. Para todos nós aqui vai existir um dia mau. E no dia mau, se você só buscou a Deus para dar tudo certo, no dia mau, como é que você busca Ele no dia mau? Se a sua expectativa foi só de ganho, não foi uma consciência de uma dívida. Adão só fazia oferta porque ele tinha uma sensação de dívida o tempo todo no coração dele. Eu não merecia. Eu não tinha nenhum atributo em mim que fizesse eu merecer o que Deus fez para mim. Me salvou. Eu não merecia ser salvo. Eu não era bonzinho. Embora eu não matava, não roubava, não fazia muitas coisas, mas eu tinha uma natureza completamente pecadora. E Ele me resgatou, me transportou do império das trevas para o reino do Filho do Seu amor. Então o que, que eu fiz para merecer isso? É uma dívida impagável. Então eu cultuo a Deus porque eu sei que eu estou devendo. Não é pela expectativa do acerto, é pela sensação do erro o tempo todo. Nossa, Paulo falava: olha, eu fui perseguidor da igreja, eu fui perseguidor dos cristãos, eu não sou nem digno de ser chamado apóstolo, mas pela misericórdia de Deus eu sou o que sou. Então ele era devedor o tempo todo. E como devedor, ele era tão devedor que ele não tinha coragem de fazer uma oração de petição para Deus, nem para livrar ele da cadeia. Você não vê uma oração de Paulo: Senhor, me livra da cadeia? Vê? Senhor, me livra dos naufrágios? Você não vê Paulo pedir nada para Deus. É tempo de maturidade. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu o semblante. Mas ficou nervoso, hein? Quando está nervoso, alguém tem que pagar o pato, não tem? Os inocentes, os da família, é o que mais sofre, né? É o que aconteceu com Caim. Deus não atentou para a oferta dele, ele ficou nervoso e falou: alguém vai ter que pagar o pato. Quero que você entenda que Caim não tinha um problema com Abel. Eles eram irmãos. A Bíblia não relata nenhuma briga deles, nenhuma discussão, nenhuma uma contenda entre eles. Não havia briga entre eles. Caim tinha um problema com Deus. Os homens maus têm um problema com Deus. Os assassinos têm um problema com Deus. Os maldizentes têm um problema com Deus. E o alvo dos maldizentes são os benfeitores. O diabo não tem problema com você. Você não fez nada para desagradar ele. Ele não tem problema com você, não. O problema dele é com Deus. Agora, ele, por saber que Deus te ama, ele quer atacar você. Aí, se você estiver longe do colo de Deus, ele pode te atacar, mas no colo de Deus ele não chega. Ninguém belisca neném no colo de pai e mãe. Ninguém. Então, se você sabe que ele tem um problema, não é com você, é com Deus, então é só você ficar no colo de Deus. Você não tem que estar expulsando demônio, não. Sai demônio, não. Quando você está com Deus o tempo todo, você não precisa nem se preocupar com ele, porque não tem nada que ele pode fazer na tua vida. Ele só pode bater em você se você estiver longe do pai. Longe do pai você leva alguns cascudos, mas juntinho com o pai ele não pode contra você. Então disse o Senhor: por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Deus falando com ele, hein? Se proceder bem, não será aceito? Ou seja, por que que ele procedeu mal? Agora vamos entender aonde que ele procedeu mal. Ele pegou de qualquer jeito. Ele foi lá e pegou do fruto da terra. Ele pegou as colheitas que ele tinha lá. Não fala que é da primeira colheita. Não fala que é os melhores grãos. Não fala que é as melhores espigas. Não fala que é a fruta mais gostosa. Não fala que é nada de primeira. Ele pegou de qualquer jeito e trouxe e falou: agora recebe, Deus. Deus falou: não recebo. O outro preparou, o outro pegou das ovelhas, apacentou a ovelha, deu água para a ovelha, deu comida para a ovelha, tratou bem da ovelha, preparou a ovelha, matou a ovelha, colocou no altar a ovelha, colocou a ovelha gorda, Deus desceu fogo do céu. É se você proceder bem. O que você faz não é em troca de. Pastor, Deus ama que a gente dá o dízimo. Deus não está preocupado com o seu dízimo, porque ele tem tudo. Tudo que está na tua mão é dele. Foi Abraão que estabeleceu o dízimo na terra. O dízimo de Abraão era só uma alegria de Abraão por saber que tinha um Deus por ele. Vencia as guerras dele. Aí ele falou: como é que eu vou falar muito obrigado? Eu tenho que falar muito obrigado com obras. E ele trazia o dízimo e Deus aceitou, porque ele fez de coração. Qualquer um que fizer desse jeito, Deus vai aceitar. Mas qualquer um que quiser fazer na expectativa de ganho, é uma péssima oferta. Deus não vai aceitar, porque você não dá 10% do que você não tem. Cada um contribui segundo o que tem, porque quem tem, o que tem foi Deus que te deu. Então por que você não vai dar, não vai semear do que Deus te deu? Porque foi Deus que te deu. Aí você não tinha. Adão não tinha nada para dar. O que ele podia dar? Ele só podia dar do que Deus deu para ele. Você só pode dar do que Deus te dá, porque você mostra para Deus um muito obrigado com obras. É só por isso. Mas Deus não está interessado no seu dinheiro. Deus não está interessado na sua oferta. Ele está interessado no que você pratica da palavra dele, porque ele vela por essa palavra. Tudo que você pratica dessa palavra acontece na sua vida. Aconteceu na vida de Abel, porque Abel tornou-se a sombra do próprio Cristo. O cordeiro que Abel ofertou era Cristo, e Abel também se fez Cristo, porque foi morto pela mão do pecador. A mão do transgressor matou Abel. Hebreus diz que até agora Abel ainda fala, porque ele é uma sombra do verdadeiro. Tanto a oferta que ele deu, como ele próprio era a sombra de Cristo. Por isso que Deus permitiu que Caim matasse Abel. Mas ele não devia nada, ué. Mas ele era uma sombra, morto pelos seus irmãos. Jesus foi morto por quem? Não foi pelo povo judeu? Os seus irmãos que o mataram. Foi nós o responsável pela morte de Jesus. O nosso pecado matou Jesus na cruz. Por isso, ele nos resgatou do pecado. Amém? Volta lá para Coríntios, onde nós começamos. Queria tanto que você entendesse isso, porque se você proceder bem, vai ser aceito. Tudo seu passa a ser aceito para Deus. Sua oração é aceita. Por que tem gente que ora, ora e não acontece nada? É porque ora sem nem preparar o altar. Verso 20, capítulo 6, verso 20: fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a quem? A Deus. Então, de quem que você é? De Deus. O que você tem é de quem? De Deus. Seus dons e talentos é de quem? De Deus. Então vamos ler de novo: fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Glória a Deus. Você precisa saber o quanto você é de Deus, porque você pode estar caindo no erro de achar que alguma coisa que você tem é sua, e o que é seu você não dá conta de cuidar. Deus só cuida do que é dele, que está na tua mão. Às vezes a gente acha que a gente pode cuidar, e a gente se sente seguro por causa da capacidade que Deus nos deu. Não, a nossa segurança é no Senhor, que criou os céus e a terra e fez todas as coisas. Amém?
E esse foi mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que você tenha sido edificado. E lembramos, acompanhe as nossas redes sociais. Deus te abençoe e até o próximo.